Bom dia, ouvintes. Eu sou Jonas Faustino, professor municipal em Osasco.
E eu sou o Victor, professor estadual em Campinas, e hoje, dia 29 de novembro, no programa, vamos falar sobre os históricos protestos contra a política Covid zero da ditadura capitalista chinesa.
Esquerda diário, 5 minutos.
Longe da tranquilidade que desejava Xi Jinping, após ter conseguido confirmar seu terceiro mandato no Congresso Nacional que tornou ele o mais poderoso líder chinês desde Deng Xiaoping, o ódio popular contra os lockdowns da Covid zero na China impõe ao primeiro-ministro dessa potência capitalista um cenário de instabilidade sem precedentes desde os protestos na Praça de Tiananmen em 1989. O que o mundo observa nesse momento na China são levantes de abrangência nacional com forte componente operário. A greve dos trabalhadores da maior fábrica de iPhones do mundo, a Foxconn, em Zhengzhou, foi o estopim para que a raiva contra os duros lockdowns se espalhasse por todo o país enquanto a Foxconn recuava da fraude salarial. Esta é apenas uma das fábricas onde os empregados são submetidos a um regime de circuito fechado, no qual os trabalhadores só podem se deslocar entre seus dormitórios e as oficinas das fábricas, com a justificativa de manter a produção e evitar a propagação do vírus da Covid. Isolam os trabalhadores que não aguentam mais e irrompem em protestos e greves em cidades espalhadas pelo país inteiro.
Os enfrentamentos aos confinamentos autoritários foram marcados por embates entre trabalhadores e a polícia e contam com o apoio de setores da classe média que formam a base social na qual Xi Jinping se apoia. Estudantes têm sido reprimidos tanto ao se aproximarem de protestos operários quanto nas mobilizações universitárias na qual são protagonistas e chegam a cantar o hino da Internacional Comunista contra a monstruosa máquina burocrática capitalista chinesa. Um incêndio residencial em Urumqi, que chegou a matar 10 pessoas e feriu 9 outras, ajudou a alastrar os protestos. A tragédia provocou uma fúria nas redes virtuais da China, porque muitos acreditavam que as restrições da Covid impediam as vítimas de fugir. O resultado no dia seguinte foram centenas de residentes furiosos nas ruas exigindo o fim do lockdown que impediu 4 milhões de sair de suas casas por 100 dias. Uma das debilidades das greves chinesas é seu constante isolamento. A China, que é atravessada por centenas de greves todos os anos, mas como permanecem quase sempre como protestos locais, normalmente acabam não atingindo de forma ampla a consciência popular. Ainda mais com a proibição do direito de greve imposto pelo Partido Comunista Chinês desde 1982. Porém, o governo está com dificuldades em abafar dessas massivas manifestações de agora e não tem uma resposta fácil para conter a raiva generalizada contra as políticas encabeçadas por Xi Jinping.
Pois é, Vitor. Do lado de cá, há certos intelectuais que assumem o papel de porta-voz do governo chinês no Brasil. É o caso de Elias Jabbour, que se utiliza do cinismo da política imperialista dos Estados Unidos para classificar os protestos como o que ele chama de, abre aspas, contra-revolução aberta, fecha aspas. Uma avaliação deplorável diante da angústia de trabalhadores e jovens que não toleram mais o autoritarismo das medidas de governo. O socialismo, e quando eu falo socialismo, estou dizendo socialismo entre aspas, de Jabbour, é feito com repressão aos trabalhadores super explorados pelo capitalismo. É uma piada a defesa dos métodos ditatoriais do Partido Comunista Chinês para manter a ordem feita por Jabbour. Uma esquerda que se reivindique socialista revolucionária de forma verdadeira, ao contrário do que faz Jabbour, enxerga com otimismo o sopro da luta de classes no coração do proletariado mundial. É muito importante termos claro que o repúdio por qualquer instrumentalização do imperialismo Yankee não pode desmerecer a enorme importância de uma nova situação na China que acaba com a estabilidade aparente que vigorou em boa parte dos últimos 10 anos da era Xi Jinping.
Verdade, Jonas. A aliança entre trabalhadores e a juventude é uma combinação potente para levar adiante um programa que ataque os fundamentos do regime autoritário chinês, assim como o sistema capitalista defendido pelo Partido Comunista Chinês. Nesse sentido, as greves e protestos deflagrados pelo país que tem o maior proletariado do mundo merecem o nosso total apoio e solidariedade, e também servem de exemplo para todo mundo onde esse sistema econômico podre segue aumentando sua exploração em nome do lucro de alguns, os quais a gente tem que combater. As inéditas manifestações chinesas nesse momento estão configurando uma nova história da luta de classes. E por hoje é isso, ouvintes. Desejamos a todos uma ótima terça-feira.